Olá, muito boa tarde. O bispo da Diocese de Angra, Armando Esteves Domingues, sugeriu ontem a criação de um conselho pastoral associado ao Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada. Na homilia proferida na missa pelas intenções da Mesa da Irmandade e seus colaboradores, na Igreja do Santuário do Santo Cristo, o prelado diocesano agradeceu a forma como decorreram as festas este ano, sublinhando que foram testemunho visível de comunhão e fraternidade e tiveram uma participação marcada pela amabilidade, pela fraternidade e pelo espírito de família. Depois desafiou que, no santuário, pudesse surgir um conselho pastoral que envolva a reitoria, a irmandade e voluntários. Na intervenção, o bispo de Angra também recordou palavras proferidas pelo cardeal António Marto, o bispo emérito da Diocese de Leiria Fátima, que presidiu as festas religiosas de Ponta Delgada, dizendo que falou da importância desta amabilidade quase como um desafio pastoral ao acolhimento, à simpatia e à abertura. Armando Esteves Domingues desejou ainda que o futuro Conselho de Pastoral seja um órgão de comunhão que redim pastoral e que possa incluir outras áreas. As festas do Santo Cristo dos Milagres constituem a maior festividade e celebração religiosa nos Açores, tendo sido Madre Teresa da Anunciada nos finais do século XVII a potenciar o culto à volta da imagem do Esse Homo na sequência de uma profunda crise sísmica que atingiu a Ilha de São Miguel.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Trabalhadores e das Indústrias, o CITACET, defende o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional de 5 para 10%, considerando que os baixos salários continuam a ser um dos principais problemas sociais da região. Ora, no dia 14 de maio, o sindicato irá entregar na Assembleia Legislativa dos Açores uma petição pública com mais de 2 mil assinaturas a favor desta medida. Segundo o CITACET, aumentar os salários é essencial para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e combater a pobreza laboral, já que ter emprego deixou de ser garantia de sair da pobreza. O sindicato afirma ainda que a valorização salarial beneficia toda a economia açoriana ao estimular o consumo, aumentar a produção das empresas, criar emprego e reforçar as contribuições para a segurança social. Defende também que o crescimento económico só faz sentido se existir uma distribuição mais justa da riqueza e melhores condições de trabalho. Além do aumento do salário mínimo, o sindicato considera importante que as restantes categorias profissionais também sejam valorizadas, mantendo diferenças salariais justas entre profissões e carreiras.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores voltou a registar uma quebra em abril, com cerca de 12,3% a menos do que no período homólogo, segundo os dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística. Este é o quarto mês consecutivo em que o número de passageiros desembarcados por via aérea nos Açores registra uma descida homóloga, depois de já se terem verificado também quebras entre setembro e novembro. A maioria dos passageiros desembarcados em abril nos Açores eram provenientes de voos territoriais, ou seja, Madeira e Continente, totalizando cerca de 44% do total. Dos voos interilhas desembarcaram cerca de 42,8% e de voos internacionais cerca de 13,2%. Nos voos interilhas, o decréscimo homólogo foi apenas de 2,6%, mas nos voos territoriais atingiu os 18% e nos voos internacionais os 19,8%. Apenas duas das 9 ilhas do arquipélago contrariaram a tendência, apresentando um acréscimo de passageiros desembarcados face a abril do ano passado: Santa Maria com 3,4% e o Faial com 2,8%. O Corvo foi a ilha com a maior descida, com 15,7%, seguindo-se exemplos semelhantes como São Miguel com 15,5% e a Ilha Terceira com 13,9%. Também São Jorge, Graciosa e Pico tiveram descidas menos acentuadas. A Ilha das Flores foi a única ilha onde o número manteve-se praticamente inalterado face ao mês homólogo. Quanto ao número de passageiros embarcados nos aeroportos dos Açores, este atingiu os 174.041 no mês de abril, menos 12% do que no mesmo mês em 2025.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Não há hospitais sem médicos, mas também não há hospitais sem enfermeiros. São eles que estão na linha da frente 24 horas por dia em todos os serviços. Hoje assinala-se o Dia Internacional do Enfermeiro e o lema deste ano é claro: Enfermeiros Empoderados Salvam Vidas. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A Atlântida esteve à conversa com dois destes profissionais de saúde. Um deles é Pedro Carreiro Silva, enfermeiro há 24 anos, especialista em saúde mental. Atualmente trabalha no Serviço de Psiquiatria do Hospital de Ponta Delgada. A escolha pela enfermagem nasce do gosto, pelo contacto humano e pela vontade de intervir diretamente na vida das pessoas. Na saúde mental, essa ajuda tem um duplo desafio, o da comunicação. Cada palavra pode fazer toda a diferença.
É através da comunicação que muitas vezes se evitam conflitos, é através da comunicação que se resolvem conflitos, é através da comunicação que a gente transmite ferramentas ou outros para lidar com as suas situações, com os seus problemas, com os seus desafios. E a comunicação, eu acho que é a base, na enfermagem no geral, a comunicação é básica, em saúde mental é essencial, é aquilo que marca o outro. Cada palavra que nós dizemos tem que ser muito bem medida, muito bem pensada e tentar perceber como é que o outro vai interpretar aquilo que nós estamos a transmitir, porque pode deixar marcas muito grandes nos utentes que estão à nossa frente. Uma senhora que cruzou-se comigo na rua e veio ter comigo, fumei peso, não tenho palavras para lhe agradecer. Ela depois explicou-me uma conversa muito simples que eu tive com ela e que ela tomou aquilo quase como um karma para a vida e ela diz que a partir dali as coisas mudaram completamente, ela começou a ver as coisas de forma diferente e isto marcou-me de uma forma muito forte.
Pedro Carreiro e Silva lamenta que ainda hoje a enfermagem seja vista por muitos como um ajudante do médico. Além disso, diz que a falta de reconhecimento e as condições de trabalho continuam a afastar muitos profissionais do país.
A nível governamental, continuamos a não ser reconhecidos como devíamos. Ainda existem inúmeros entraves, inúmeras barreiras. A taxa de imigração continua altíssima. Continuam a querer fazer pior ainda com a nova lei do trabalho. Para nós que trabalhamos por turnos e temos que assegurar um trabalho 24 sobre 24 horas, vai ser muito mal, vai implicar trabalhar mais horas, receber menos.
Neste Dia Internacional do Enfermeiro, Pedro deixa o alerta. Sem enfermagem, o sistema de saúde não funciona. Da saúde mental para os cuidados paliativos, o papel do enfermeiro continua a passar, acima de tudo, pelo acompanhamento humano. Nos momentos mais difíceis da vida, o cuidado nem sempre significa curar. Muitas vezes significa estar presente. É essa realidade que conhece bem Ricardo Costa, enfermeiro há 7 anos e pós-graduado em cuidados paliativos. Atualmente trabalha na Unidade de Cuidados de Convalescença e Fim de Vida, no Centro de Saúde da Ribeira Grande e também na equipa comunitária e suporte em cuidados paliativos no domicílio do Centro de Saúde de Ponta Delgada.
Onde aprendi que mais do que cuidar de uma doença é o controlar um sintoma, o cuidar com empatia, com o compromisso inabanável de não abandono. É esta a grande missão dos cuidados paliativos. E os cuidados paliativos resumem-se precisamente nisso. São cuidados focados em melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças graves ou crónicas, cujo objetivo é melhorar e não curar a doença, mas sim aliviar o sofrimento inerente esta doença.
E são precisamente os doentes que acabam muitas vezes por deixar as maiores lições.
As pessoas que, apesar de estarem a passar por uma situação de doença, nunca perderam a capacidade de sorrir ou agradecer a sua situação atual. Muitas situações acabam por ensinar-me a dar grandes lições profundas sobre a força e a resiliência que essas pessoas têm. Eu sou um enfermeiro de afetos e quem me conhece sabe disso. E muitas vezes sinto que fiz a diferença simplesmente com um estar ali, um segurar a mão, um dar um abraço para aquela pessoa que está a viver um momento de dor.
Da saúde mental aos cuidados paliativos, os enfermeiros continuam a ser fundamentais no acompanhamento dos doentes e das famílias em todas as fases da vida.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. Olhar Point, Associação de Desenvolvimento, promove nos dias 16 e 17 de outubro na Ilha Terceira a segunda edição do Congresso Insular Olhar o Futuro, Inovar na Intervenção Pedagógica, iniciativa dedicada à educação, inclusão e desenvolvimento infantil. O encontro decorrerá no auditório do Ramo Grande e na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, reunindo especialistas regionais, nacionais e internacionais em áreas como educação, psicologia, ciências experimentais e inclusão. Segundo a presidente da associação, Sandra Serpa, a realização do congresso surge com o objetivo de reforçar os espaços de reflexão, partilha de conhecimento e divulgação científica no contexto açoriano.
A realização de um congresso focado nas áreas da educação, psicologia, ciências experimentais, inclusão, aceitação da diversidade, especialmente num contexto insular, tem um rol estratégico e transformador. Não é apenas um evento académico, é uma ferramenta concreta de desenvolvimento local, também de inovação educativa e coesão social. É um congresso que cria uma ponte com o exterior, favorecendo o conhecimento regional e nacional e ainda com um caráter internacional em formato híbrido que permite a participação mundial. O presente congresso tem como finalidade a divulgação da produção científica, resultante do trabalho desenvolvido em loco, visando o seu reconhecimento, disseminação e problematização crítica. Pretende igualmente promover a partilha de conhecimento e a disponibilização de ferramentas que sustentem a inovação das práticas pedagógicas, contribuindo para o aprofundamento e enriquecimento do trabalho desenvolvido pelo público-alvo.
O programa inclui vários painéis temáticos ligados à diversidade pedagógica, inclusão, necessidades de suporte à aprendizagem e transversalidade das ciências experimentais no desenvolvimento infantil. Entre os oradores confirmados encontram-se Margarida Pedrosa, João Paiva, Filomena Pereira e Carlos Neto, este último responsável pela sessão de encerramento do congresso. O evento contará ainda com workshops dedicados às competências socioemocionais, à importância do brincar no desenvolvimento das crianças e às competências parentais. A associação promotora apelou ainda à participação de profissionais da educação, estudantes, investigadores e da comunidade em geral, reafirmando o compromisso com uma escola mais inclusiva, inovadora e ajustada aos desafios atuais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Vizinhos, Matias Damásio e Marisa são alguns dos nomes que integram o cartaz das festas sanjuaninas que decorrem de 19 a 28 de junho em Angra do Heroísmo. Serão quatro palcos espalhados pelo centro da cidade com cartazes compostos sobretudo por bandas locais. Pelo palco do bailão passam sobretudo nomes nacionais e também locais.
Vamos começar no dia 19 de junho, sexta-feira, com o Joete Bad Gang. No dia 20 de junho, vamos abrir o palco do bailão com um dos homens. Segundo dia de concertos, depois dos homens, então, Ivo Lucas no palco do bailão. O domingo vai abrir com um espetáculo de Matias Damásio. No dia 22 de junho, segunda-feira, teremos mais um nome muito forte do panorama musical português, os Vizinhos. Terça-feira, dia 23, é a noite de São João. E como já é habitual, na noite de São João, focamos a oferta musical em DJs locais. Vamos ter o Vitor a abrir a noite, o Wild War a seguir e depois os Brothers on Dish. No dia 24 de junho, quarta-feira, a noite vai abrir com mais um projeto local, o JL. Vai ter então a oportunidade de abrir o espetáculo dos Sipping Purp. No dia 25 de junho, mais um grande nome da música portuguesa, o Marisa. No dia 26 de junho, abre a noite Irina Barros. Irina Barros é mais um grande nome da música lusófona. A última noite do palco do bailão, dos concertos no palco do bailão, será marcada novamente por uma abertura feita por uma grande banda local, o Jardim Fado. Terá a oportunidade de abrir um artista nacional também que dispensa apresentações, o Nuno Ribeiro.
As festas organizadas pelo município têm um orçamento superior a 1 milhão de euros, dos quais cerca de 430 mil são destinados à componente musical. O município decidiu manter os preços dos ingressos praticados e os bilhetes para o palco principal podem ser adquiridos a partir desta quarta-feira.
A troca do bilhete adquirido através da página de internet da Ticketline pela pulseira deve ser realizada ou a partir do dia 11 de junho e até ao dia 24 de junho, secretariado das festas, que ficará mais uma vez este ano instalado no Teatro Andrés, ou então, a partir do dia 19 de junho, dia do início dos concertos, na bilheteira de recintos do concerto do Alão, nos horários que serão publicados e publicitados pelo município. A venda física também se iniciar-se-á no mesmo dia, portanto no dia 13 de maio, será feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 e às 16 horas no Espaço de Conselho, no Centro de Atendimento Integrado, e de quinta a segunda, aqui no Centro Cultural, 1h30 antes de cada sessão de cinema ou de espetáculos que aqui decorram. Será também possível adquirir fisicamente o ingresso semanal no Secretariado das Festas, a partir do dia 11 de junho e até ao dia 24. A troca do bilhete pela pulseira deve ser realizada a partir do dia 11 de junho no Secretariado das Festas e até ao dia 24 de junho. A partir das 16 horas do dia 19, primeiro dia de espetáculos, a troca pode também ser efetuada na bilheteira do Recinto de Concertos do Bailão.
Guido Teles, o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações na apresentação do cartaz musical das Sanjuaninas 2026. E é com a apresentação do cartaz musical das Sanjuaninas que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.